Hashtag Inovação. Apresentação, Débora Vilela.
Olá, sejam bem-vindos ao nosso Hashtag Inovação de hoje, um programa de parceria entre a Procergs e a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado e traz o que tem de mais novo em termos de inovação e de tecnologia, práticas, experiências e tendências no mundo atual. Principalmente aquelas que fazem diferença na vida das pessoas, do cidadão. A gente está hoje aqui com três convidados bem importantes e especiais. A gente está aqui com a secretária Ana Pellini, que é a nossa secretária do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que foi anteriormente secretária do Edifica Por, o Escritório de Licenciamento e Regulação Fundiária da Prefeitura de Porto Alegre. A Ana Pellini é servidora do Estado, formada em Ciências Contábeis pela URGS, foi professora, mestre em Administração Pública, presidente da FEPAM também, foi de 2007 a 2009 e secretária-geral de governo de 2009 a 2010. Então, com uma larga experiência aqui, a nossa representante do governo. Tudo bom, Ana?
Tudo bom, Débora. Prazer muito gentis as suas palavras.
Prazer te ter aqui. A gente está também com Edgar Serrano, empresário, hoje diretor da DBC Company, presidente da FenaInfo, que é a Federação Nacional das Empresas de TI, e diretor financeiro do CEPRORGS, onde atuou, eu acompanhei, como presidente por 6 anos, né, o CEPRORGS. Graduado em Análise de Sistemas pela PUC, MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Aliás, esses dois, nós somos não colegas, mas que também são cursos que eu frequentei. E MBA em Gestão de Negócios pela Unicinos. Tudo bom?
Hein? Tudo bom. Boa
Serrano,
tarde.
Prazer te ter aqui.
Igualmente, Débora.
E o Daniel, por fim, o Daniel Quintana Sperb, que é diretor da B-Formless Inovação Estratégica, uma empresa de consultoria em educação criativa. Bem diferente, né? Tudo bom, Daniel?
Tudo bem.
O Daniel é diretor de graduação e assessor de inovação da Uni La Salle. É graduado em desenho industrial, design, especialista em gestão educacional, mestre em engenharia da produção, doutor em engenharia pela URGS, consultor em educação superior, professor nas áreas de criatividade, inovação e design estratégico. Um belo de um currículo. Muito bom. E a gente estava aqui conversando um pouco antes, a gente está com representantes hoje, um representante da área empresarial, que é relacionado ao sindicato, né, das empresas de informática, acompanhei o trabalho do Serrano, a Ana Pellini do governo e o Daniel da área acadêmica. Mas todos, né, com uma relação em algum momento com a área de tecnologia. A gente estava conversando um pouco antes aqui com o Serrano, para começar a nossa conversa, tá, Serrano? A gente estava falando um pouco, e a Ana vai entender o que eu estou falando, sobre a dificuldade da legislação em acompanhar o avanço da tecnologia, das inovações, o avanço do próprio desenvolvimento, né? Então, a gente tem isso muito presente na legislação trabalhista, isso, Serrano? Que a gente está na luta esse ano, né?
Acho que é importante dizer, esse ano, 2017, ele vem com esperança de modernização do nosso sistema tributário e trabalhista. E quando a gente fala em inovação, a gente ir direto ao ponto, porque esses temas são bastante amplos, a nossa legislação ela foi consolidada em 1943, mas ela inicia, de fato, com o Lindolfo Collor em 1930, que ele tinha o objetivo de modernizar o Brasil, tirando ele da era colonial, escravagista, para um país moderno. Uhum. Só que ele continua com a mesma fotografia, com alguns ajustes de 1930. E aí tu imagina muito antes de se criar qualquer tipo de dispositivo eletrônico em termos do que a gente fala hoje. E quando a gente fala de teletrabalho, ou home office, poder trabalhar em casa, desenvolver, evitando até o problema urbano de trânsito, a legislação hoje não permite. Então, é apenas um exemplo de como o Brasil, que quer se modernizar, o nosso próprio Estado, a nossa cidade, porque às vezes a gente vê os gestores públicos se elegendo e com este discurso, mas eles caem aí numa legislação tão ultrapassada, muitas vezes ela não chega a ser ultrapassada para aquela questão, ela simplesmente não era capaz de prever quando foi criada dessas inovações, mas o tempo que leva para isso acontecer. Então, a gente sempre fica muito atrás de outros países. Se a gente for ver a questão do Uber, por exemplo, ou até mesmo do transporte sem motoristas, a legislação da Califórnia já prevê que carros não precisam ser pilotados ou dirigidos por pessoas. Já pode. Quando que isso vai acontecer no Brasil? Qualquer mudança de trânsito vai levar alguns anos. Então, de fato...
A legislação nos trava, né?
Nos trava completamente.
Então, o que nós precisaríamos é realmente a modernização da legislação, né? Acho
que e o modernizar é atualizar, é trazer para o século XXI.
É que é uma incerteza, né? Sempre que a gente muda, que a gente tem mudanças em processos ou na gestão, como fazer o novo, eu acho que esse é um desafio, né?
Sem dúvida. E a gente pode ir para uma questão bem prática. Há quantos anos eu era criança e eu ouvia falar, para ver como a dificuldade de mudança no nosso país, que a cidade de Porto Alegre ia ter o cais do porto todo reformado. Olha, isso não acontece nunca por N razões. E todos perdem.
É verdade.
Todos perdem.
Assim como a revitalização do quarto distrito, né?
Da mesma forma.
A gente acompanhou um pouco isso, né, Ana, na prefeitura. E, na ocasião, a Ana Pellini, a secretária Ana Pellini, era secretária do escritório de licenciamento, né? Ela não estava relacionada com o Cais do Porto, a gente acompanhou, porque tinham outros gestores responsáveis por isso. Mas também, Ana, tu foste responsável por uma revolução na área de licenciamento, como é que eu vou dizer assim, agilidade do serviço do licenciamento.
Pois é, Débora, eu estava ouvindo o Serrano falar e se há, digamos, alguma resistência para mudar legislação trabalhista, fiscal, enfim, imagina na área ambiental. Uhum. E isso é um dogma, porque a gente trabalha com o imaginário das pessoas e não com a realidade. E aqui no Rio Grande do Sul nós temos um agravante. Nós sempre fomos, assim, pioneiros nas coisas. Todo o movimento ambientalista nasceu aqui, os grandes nomes do Brasil são gaúchos. Então, a nossa legislação veio antes da federal. Nosso Código Estadual do Meio Ambiente, que já tem 30 anos,
é
até mais.
Interessante isso, né?
Ele é bem anterior aos códigos nacionais. O nosso Código Florestal também é uns 10 anos, saiu antes do Código Federal, que já teve modificação, depois de toda aquela polêmica, né, que deu na reformulação do Código Florestal Nacional. E a gente não consegue mudar essa legislação estadual sequer para adaptá-la à legislação federal, que é um pouco mais moderna, mas que já precisaria também de ter algumas adequações, porque o mundo mudou, a tecnologia traz uma porção de ferramentas que auxiliam, e isso se torna assim, na questão ambiental, é o bem e o mal. Então, o bem está com quem defende o meio ambiente com as ferramentas lá de trás. E quem quer modificar, quem quer alterar, ainda que tenha argumentos ou a intenção de proteger ainda mais com as ferramentas que estão à disposição, tem muita dificuldade mesmo. Recentemente, a gente aprovou uma legislação aqui na nossa Assembleia, a Lei das Florestas Plantadas, que era algo necessário, que, enfim, nada mais fez do que adequar parte do Código Florestal Estadual ao Código Florestal Nacional e algumas mudanças administrativas, e lotou galeria, lotou, né? Quer dizer, a gente percebe assim que há é na população que há uma resistência grande pelas mudanças. Mas, Débora, falando do Edifica Poa aí em Porto Alegre, do CAIS, a revitalização do CAIS, ela não saiu por muitas razões, né? Não apenas assim por uma questão de legislação.
De vontade também. Tem uma série de questões envolvidas e várias esferas de governo, né?
Exato. Passou por vários governos e nenhum conseguiu, quer dizer, não é esse ou aquele. Então, a gente tem ali problemas que valeria a pena fazer um programa, e eu até sugiro para discutir isso, porque tem muito interesse.
Boa ideia.
E a gente poderia aprofundar um pouquinho mais. No Edifica Poa foi lançada a DM Web. Isso auxilia muito a vida do cidadão, porque antes, na Prefeitura de Porto Alegre, as informações sobre as redes de esgoto, sobre o que pode se construir num determinado terreno, ficavam guardadas nas gavetas dos técnicos, ou do DEMAI, se era água e esgoto, ou do se era água, DEP, se era o esgoto, se tinha as linhas, né, de energia, enfim, tudo ficava nos vários segmentos. E o coitado do investidor, ele tinha que fazer uma, digamos, uma gincana para buscar as informações. Então, o que foi feito? Se trouxe todas essas informações para um meio digital e disponibilizou na web. Então, com uma matrícula do terreno, a pessoa vê tudo, onde é que passa a rede de água, esgoto, iluminação, o que, que pode fazer, qual é o recuo que tem que ter, né, qual é a limitação de altura por causa do aeroporto. Aí já pode, digamos, de uma maneira muito mais consistente, fazer uma aquisição de um terreno ou elaborar um projeto para aprovação na prefeitura. E foi uma coisa bem bacana porque mudou. Né? Antigamente até funcionários da prefeitura cobravam para fazer isso. Então eles me dá aí um valor e eles faziam todo esse levantamento para fornecer para o empreendedor. E aí ficou muito mais democrática a informação, deu uma transparência muito grande.
Na época foi a Procempa, né, que realizou o sistema, né,
foi.
Que informatizou todas essas informações necessárias.
Eu sou fã da Procempa, da Procergs, embora digamos assim, a gente tem aqui representantes do setor privado. E eu não sou a favor do Estado máximo. Bah, eu acho bem o contrário, né? Sou até criticada, porque eu penso que o Estado tem que se focar, ele tem que ser máximo na educação, na saúde e na segurança. Ele tem que ser máximo. E o resto, a iniciativa privada faz muito bem. Mas ter uma empresa de processamento de dados, aonde eu trabalhei, sempre foi muito bom. A Procempa fez esse trabalho, o custo foi baixíssimo, está lá num banco de dados
público. Isso está disponível, Ana, para o investidor que quiser.
Sim.
Online.
Na DM online. Web, ele entra na internet, ele põe DM bom. Web. E aí tem um complemento que eu não me lembro mais, mas é facilmente localizado. Aí vem uma tela onde ele põe a matrícula do imóvel e qualquer um acessa. Não tem que ter senha, não tem que ter nada, né?
Muito
qualquer
bom.
Pessoa. É bem legal. E agora nós tivemos então essa nova experiência do sistema online de licenciamento ambiental para a FEPAM e a SEMA, que também foi desenvolvido pela Procergs em 7 meses por R$950 mil, algo que seria inimaginável ser feito se não nessas circunstâncias da gente ter uma empresa
que é
pública,
Sol, né?
Que é o Sol.
Serviço online de licenciamento. A gente fica muito feliz, né? Eu, em particular, porque sou da Procergs. Embora eu também concorde com a Ana. Acho que tem muitas empresas privadas, inclusive a gente tem parceria com elas, né? Dependendo do que é, a tecnologia pode ser feita por um ou por outro, né? O importante é que a gente consiga agilizar o serviço para o cidadão, né? Daniel, eu queria conversar um pouquinho contigo sobre a tua área, tá? Que é a área, e a gente aí transita mais nesses outros assuntos que são muito interessantes. Ela é muito relacionada à economia criativa, à indústria criativa, não sei se
Exato.
Tem diferença, né? Me explica um pouquinho ali como é que é o teu trabalho.
Perfeito.
Ele também está relacionado aqui, ele permeia pela questão do desenvolvimento,
sim,
né?
Sim.
Que é, no fundo, o que a gente está falando aqui.
Então, a gente tem no âmbito acadêmico, né, a gente tem uma grande mazela, que é esse distanciamento entre academia e mercado, né?
Uhum.
A gente vive isso porque vemos uma iniciativa privada, enfim, um mercado desenvolvendo uma tecnologia muitas vezes de ponta, detentora de tecnologia, enfim. Vemos uma academia detentora do seu conhecimento, né, geradora, com o compromisso de gerar conhecimento, e nem sempre a gente tem esse vínculo, né?
Sim.
E isso é prejudicial para ambos os lados. O que
isso
a
já
gente...
é uma queixa antiga, né?
E não é algo restrito a determinada área, né? Isso, todas as áreas passam por isso, né? E a academia, de maneira geral, hoje tenta se aproximar, tenta reduzir essa distância, e justamente tentando trazer o mercado para dentro da academia, tentando ir, né, em direção ao mercado também. E no âmbito da inovação, da criatividade, da gestão criativa, o meu trabalho se concentra mais no âmbito da educação criativa.
Uhum.
Entendendo que criatividade, ela não é um dom divino, ela pode ser desenvolvida. Existem metodologias específicas para comportamento criativo e muito se fala em inovação, né? No segmento, independente do segmento, a inovação não é mais não se discute a importância, né? Todo mundo sabe, é uma máxima. Talvez o que se discuta ainda seja o como, né? O porquê inovar não é mais pauta, mas como inovar.
Uhum.
E aí residem as metodologias. Nesse sentido da educação criativa, a gente acaba falando muito no Golden Circle lá do Simon Sinek, né, de um grande consultor na área de inovação também, que fala da importância dos propósitos dos negócios hoje.
Uhum.
Que toda empresa, ela precisa focar o seu processo de comunicação no seu porquê, na sua essência. Mas lá no meio do discurso dele, ele fala no como que a gente vai fazer isso, qual é o método que a gente vai utilizar. E aí reside uma importância violenta, eu diria, no âmbito da educação criativa. Nós cobramos inovação, né, do segmento educacional. O mercado cobra isso, mas a nossa educação predominantemente ainda é passiva. Nós somos todos aqui na mesa oriundos de uma escola orientada para a resposta e não uma escola orientada para a pergunta. Não fomos formados para perguntar, para questionar. E, nesse sentido, o comportamento criativo leva a rotinas de inovação.
Então, são metodologias que inspiram a criatividade e a inovação. Então, uma metodologia, uma ferramenta para a educação.
Existem várias,
né? Quem é que é o teu cliente, digamos assim?
Sim. A criatividade, ela tem raiz independente do negócio, né? Quando a gente for falar lá, por exemplo, das capacidades humanas, né? Uhum. E vamos falar dos seres humanos, então, enquanto protagonistas da criatividade, porque o que o avanço tecnológico faz, de certa forma? Ele reduz o esforço cognitivo e físico, muitas vezes, cada vez mais a inteligência artificial mostra isso, a tomada de decisão fica cada vez mais efetiva por meio da tecnologia, e vai restar o que ao homem, se não a capacidade, o monopólio das atividades criativas, né? Então, é isso que a gente defende. Quanto mais nos aproximamos das ferramentas, da tecnologia, cada vez mais nós vamos nos tornar também dependente, para fins de diferenciais competitivos, do design, da criatividade. Uhum. E o design está tornando a criatividade o maior ativo da economia para desenvolvimento da inovação.
Acho que isso já diz
o comportamento criativo, né? Exato.
Não, posso fazer uma pergunta?
Claro, vamos lá.
E Daniel, tu percebe que as nossas crianças... que as nossas, nem vou falar em escola pública, vamos falar das melhores escolas privadas que nós temos, elas já estão dando essa, digamos, adotando esse novo critério, esse novo enfoque para a educação das nossas futuras gerações?
Então, agora você tocou num tema específico que foi foco da minha tese no doutorado, que é o conceito de letramento criativo. O que vem a ser o letramento criativo, né? Ele é algo que se aplica tanto para o segmento corporativo, né? Os departamentos de RH têm, né, consumido muito esse tema, têm me chamado muito para capacitar os seus colaboradores, quanto na própria universidade e na própria escola. Entendendo que a alfabetização é diferente de letramento, ou seja, eu posso saber ler, mas eu posso não saber interpretar o que eu estou lendo, né?
E
no âmbito...
É analfabeto funcional, né? Isso é o que mais tem no Brasil.
Exato.
Foi construído, inclusive.
Exato.
Isso.
E no âmbito da criatividade isso acontece muito. Então, não significa que se eu detenho uma determinada metodologia ou método criativo, que eu detenho o conhecimento, que eu sou letrado em criatividade. Então, para eu desenvolver o letramento criativo, o comportamento criativo para gerar rotinas de inovação, porque rotinas de inovação só vêm com padrão comportamental criativo. Uhum. Senão o que a gente tem são espasmos de inovação. Então, dentro desse âmbito, o letramento criativo consiste em uma metodologia específica, contendo um conjunto específico de ferramentas, que podem variar conforme a aplicação, e que servem para a resolução de problemas complexos. No meu estudo, eu trabalhei com jovens de primeiro ano, onde eles se depararam com um problema complexo para a resolução, e eles tinham a obrigatoriedade, por fim da metodologia, de fazer vínculo com as suas unidades de ensino, com as suas disciplinas, com as suas matérias. Nesse sentido, então, eles conseguiam ver sentido. O que lá atrás, já Paulo Freire falava, né, na importância de fazer sentido para as pessoas, o contexto, né, da educação, ter significado, ter relevância, ter propósito, né? Então, eles conseguiam fazer esse vínculo para a resolução desse problema específico com as suas disciplinas, que também nada mais não é novo, isso que é abordagem por projetos. Que lá Maria Montessori já falava isso, enfim, né? Mas é mais ou menos nessa linha. Então, o letramento criativo, ele nos permite criar essa capacidade de lidar com a criatividade de uma maneira mais formal.
É muito interessante esse assunto. Esses tempos a gente teve aqui no programa uma discussão, aqui discute-se de tudo, né? Sobre educação, né? Porque, na verdade, é ali onde tem que mudar tudo, né? Na educação fundamental, no ensino médio, e de que como é que isso está sendo, isso está mudando, porque a gente sabe que as universidades, elas se antecipam, mas o nosso ensino, né, público e privado, será que ele está mudando? Nós vamos falar isso no próximo bloco contigo, Daniel, que eu tive que te interromper agora. Já voltamos, já já. Obrigada.
Alô? Alô, amor, tu lembra como faz pra realizar aquela ocorrência online de acidente de trânsito sem feridos?
Claro, amor, é bem fácil. Basta entrar no site www.delegaciaonline.rs.gov.br e clicar na opção desejada. Peraí, mas você não tava com o meu carro?
Depois eu te ligo.
Delegacia Online. Muito mais simplicidade na abertura de ocorrências. Acesse o site e conheça o serviço. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Hashtag Inovação. Apresentação, Débora Vilela.
Voltando, gente, o nosso segundo bloco do Hashtag Inovação. A gente está aqui com o Daniel Sperbi, o Edgar Serrano e a secretária do Meio Ambiente, Ana Pellini. A gente estava conversando, e eu tive agora de fazer uma pausa, né, para o nosso intervalo, mas a gente estava conversando, o Daniel estava falando um pouco do letramento criativo, né, e do benefício que isso pode trazer na educação. A gente sabe Perfeito. Que vocês estão aplicando algumas metodologias. Eu vou deixar tu terminar falando sobre o letramento criativo e que impacto que isso traz, né?
Perfeito.
Qual é o impacto? Isso faz diferença mesmo? A gente tem esse estudo, tem resultado,
Sim.
né? Então, eu não sei se vocês conseguem medir isso.
Sim. Quando a Ana trouxe, né, a questão da educação básica, enfim, no âmbito do ensino médio também, eu me remeto lá na origem, né? Quando a gente estava falando antes sobre 1940 e tal, sobre os conceitos, que o Schumpeter já estava falando lá em 1940 sobre destruição criativa, né? Que era aquele conceito onde novos modelos de negócio chegam de maneira tão disruptiva que descontinuam o anterior.
É inovação disruptiva, isso?
Né? Então,
a mesma coisa.
A gente vai para esse âmbito, né? E a gente começa a citar exemplos que hoje se consolidam, como Airbnb, como Uber, como, né, vários outros modelos de negócio. E no âmbito da criatividade e da formação criativa, e a gente chega nesse conceito de letramento criativo, e sim, a ideia é nos aproximarmos cada vez mais da mensuração, né, dessa capacidade criativa das pessoas. Eu me lembro de uma passagem aí onde em 1882, olha só, não falei 1900, não falei 1882, o Rui Barbosa, né, que não é conhecidamente como um entusiasta, não é conhecido como um entusiasta do desenho, mas existe lá na casa, no Rio de Janeiro, na casa Rui Barbosa, um discurso de 1883, um ano depois de ele ter feito uma viagem para a Inglaterra, onde lá ele percebeu que já haviam formado na educação básica quase 800 mil crianças com desenho. Eles estavam preocupados em ensinar desenho para as crianças. E quando perguntaram, né, ele perguntou por que o governo estava investindo em desenho na formação básica, eles basicamente colocaram dois grandes pressupostos, né? Eles queriam formar cidadãos conscientes, com consciência, cultura material, consciência ambiental, inclusive, 1882. E eles estavam preocupados também em formar uma nova classe criativa.
Tem a percepção, a sensibilidade, né, em relação ao desenho, que aparentemente é uma habilidade que ela pode, tu não consegue perceber ela, né, como produtiva.
Exato, e a grande, e por que eu investir no desenho, né? Eles colocavam como um terceiro item de um binômio de ciências e humanas, em que faltava um item para formar um tripé, que era justamente o design. E esse design que eu falo não é um design apenas de atividade projetual, né? Uhum. Do sujeito que se forma desenhista industrial. É de uma forma de pensar, de um mindset, um modelo mental de pensar como design.
É o design thinking, o que tu está falando.
Exatamente, é uma capacidade de resolução de problemas que transcende qualquer atividade profissional, porque nós somos sujeitos inerentemente criativos. Uhum. E o que aconteceu nesse âmbito? Ele voltou, Rui Barbosa voltou de lá defendendo o desenho. para a educação básica no Brasil. E lá apenas em 1942 que nós tivemos um marco legal onde as atividades de desenho, de dança, de pintura, atividades manuais, música, ou seja, a gente está falando das inteligências múltiplas de Gardner, né? A gente está falando do nosso escopo de que nos forma enquanto seres humanos, que elas deveriam ter formações específicas. E isso foi realizado. Só que em 1971, com a nova LDB, todas essas expertises foram condensadas em algo que todos nós conhecemos por educação artística. E aquele conhecimento, ou seja, estivemos melhor, né? Éramos felizes e não sabíamos, né? Porque nós tínhamos um modelo de formação.
Se a educação tivesse voltado.
Foi um retrocesso, com certeza.
Daniel, se tu vai observar, eu como mais veterana, muitos retrocessos ocorreram. Eu tenho como essencial também na educação a matemática. Para mim é algo que é fundamental, porque ela dá um raciocínio lógico. A pessoa pode ser criativa, ela tem que ter outras habilidades. Mas matemática é essencial. Tudo que tu vai fazer na vida, tu pode traduzir numa modelagem matemática. E decaiu muito. Os nossos estudantes aqui no Brasil, eles vão mal nesses testes internacionais que a gente faz. E os países que buscam uma progressão em massa, quer dizer, de toda a população, um desenvolvimento geral, eles investem muito também nessa questão da matemática, né? E a gente vê que o Brasil fica para trás nisso. Os nossos estudantes não gostam de matemática, não tem professor de matemática, porque tem que ter um bom professor. É muito mais fácil tu ensinar desenho, música, artes, porque tu atrai o estudante do que tu ensinar matemática, que é essencial para ele. Então, a gente tem poucos professores e eu acho que isso é uma falha muito grande. E o Brasil paga um preço alto por isso. E paga também um preço pela sua cultura. Eu estava ouvindo um programa que falava sobre educação, enfim. E aí, na China, o maior número de cursos universitários é na área de engenharia. Porque eles estão preocupados na construção das coisas. E no Brasil é direito. Não existe país que tenha proporcional à sua população tanto curso de direito. E aí até a conclusão do analista foi porque nós valorizamos muito a burocracia. Para nós a burocracia é um valor.
É um reflexo.
E isso então faz com quê? Faz com que os estudantes, as pessoas, o que elas querem fazer? Elas querem ser burocrata. E aí elas vão fazer curso de direito. Então isso me deixou pensando, sabe? Porque quem trabalha com meio ambiente, meu caso, eu não sou assim de ONG, mas eu há muitos anos que eu estou nessa questão da gestão pública voltada ao meio ambiente, a gente percebe assim que a nossa população cada vez está mais difícil o diálogo, entende? Entre os atores todos. E isso vem muito pelo retrocesso na educação que a gente está tendo para as nossas crianças. Eu acho que a educação, que em termos de educação pública, isso é incontestável, né? O quanto decaiu. Mas o triste é que até nas escolas privadas a gente tem uma queda na exigência, até nos critérios de aprovação, reprovação, do estudante se sentir cobrado e estimulado. Ele tem que se sentir estimulado porque eu estou falando matemática, porque é um exemplo, mas nem sempre estudar é só prazer. Uhum. Estudar, te preparar para a vida é também algo necessário, né? E aí tem que ter estímulos de todos os tipos.
Eu tô falando uma coisa que me remete a pensar um pouco, e eu acho que tu está certíssima, a questão da educação de forma geral, pública ou privada. A gente tem a impressão, claro, eu não sou uma especialista, não tenho dados, né? Mas a gente tem a impressão que ela está mais, fraca. Né? Eu tenho duas filhas também em idade de adolescência, e eu percebo, e isso é muito diferente da época que nós estudávamos. Né? O grau de exigência, ele está menor, me parece, né? Porque o jovem tem um perfil tão diferente também, né?
É que o Brasil aceita o modismo. Então, quando inventaram que a geração Y ela era diferente, parecia que estava nascendo uma nova classe de seres humanos e que eles seriam diferentes. Isso eu escutava na empresa. Os jovens, mas nós agora... Então, eles olham por cima, eles leem um parágrafo e querem discutir, e às vezes em projetos importantes, assim, mas tu está falando isso fundamentado em quê?
E eles querem trabalhar em casa, aí a gente volta para aquele assunto.
Aí tu diz assim, mas tu está falando as maiores heresias, tu nem te contextualizou, e isso se criou, e o Brasil aceita isso com facilidade, porque isso foi uma questão mundial, mas que no Brasil era assim, agora são seres diferentes. E não era, eu até brincava e dizia na empresa e em outros lugares, a genética, a evolução, ela ocorre em milhões de anos. É impossível que, de um determinado ano, começou a nascer pessoas diferentes e elas chegaram. E aí a gente estragou esses jovens. Alguns estão em idade de trabalhar agora e não têm a menor condição. E aí, quando a gente falava em matemática, que tu dizes muito bem, é pior, a gente não tem português, as pessoas não conseguem se comunicar pela escrita. E isso é um verdadeiro absurdo. E não é só porque aprenderam a escrever resumido por causa das redes sociais, é porque não aprendem mesmo. E aí, quando vem para o nosso setor, vem muito, vamos fazer uma política de desenvolvimento para criar programadores e gerar mais empregos. E querem que se ensine inglês. E eu fico com vergonha de dizer o seguinte, como que nós vamos exigir que se aprenda inglês se nem português estão aprendendo? Isso fica uma dificuldade, porque a gente tem que ter essa consciência. Uhum. A gente não pode pedir que o gestor público coloque inglês com mais ênfase, se nem matemática e português estão aprendendo, né? É uma dificuldade. Então, o Brasil, nesses termos de ensino, ele é assustador. E aí, imagina, como é que a gente vai ter um futuro à frente sem educação? Na era da educação, e a gente trabalha para que a gente tenha bem-estar e que as máquinas, os robôs e os computadores façam tudo. O que é pior é que agora criaram um robô eletrônico, que vai fazer todo o serviço burocrático, automático. E isso, o Gartner falando no evento que aconteceu em outubro do ano passado, 2016, é para 2020, isso está em tudo. E as grandes empresas brasileiras estavam no evento, as gigantes, que não vou falar o nome, porque a sua área digamos, o seu back-office, o seu escritório, tem lá 5, 6 mil pessoas. Uhum. O que eles pensam? Eu posso colocar esses robôs e elimino o problema trabalhista, todo aquele inferno fazendo. Entra uma nota fiscal eletrônica, ela faz todo o processo. E aí depois vai ter 2, 3 pessoas para checar.
É uma solução.
O que, que nós vamos fazer com essas pessoas? Não é só mais o trabalho braçal que o robô vai fazer. Problema, são robôs de software que vão fazer todo o serviço. E o Brasil é o mais interessado nisso, em função do inferno que é a nossa legislação trabalhista.
Tu vê aqui de novo na legislação.
Não, eu ia falar que a Índia, por exemplo, eles têm essa visão e eles têm uma preocupação enorme com a qualidade da educação de suas crianças. Também ouvi um programa em que se comentava que as mulheres lá, elas não são tão valorizadas, mas enfim, o que elas discutem? Os colégios das crianças. Se falta, bom, nem falar em faltar professor, mas se tem um professor que não fornece, digamos, o conteúdo como desejado e já se reúnem as mães e já vão no colégio, já fazem movimento, porque se criou uma mentalidade que eles só vão progredir se tiver educação. E nós aqui estamos formando uma geração que vai ficar perdida. Eu já considero até que nós temos uma geração perdida aí, né? Porque é muito difícil recuperar depois de adulto. Claro, o ser humano é maravilhoso, tem capacidade de adaptação enorme, mas é muito mais difícil. Se tu prepara a criança, é muito mais fácil, mais barato, né? Mais adequado sob todas as formas. Então, eu tenho uma preocupação. E eu me preocupo também porque eu acho que a nossa insegurança, ela decorre muito da nossa precária educação na escola pública, nas vilas. É triste, eu trabalhei na prefeitura e trabalhei também no Estado, na Secretaria da Segurança Pública, fiquei lá 4 anos, e aí eu vi coisas que são inimagináveis dentro de presídios. E aí tu vai lá, tu vê quem são esses presos que estão falando tanto aí. São jovens, é a juventude que está presa, é toda uma geração pobre, de poucas condições, que está presa. Vão construir mais presídios? Ótimo, vamos dobrar o número de vagas no Brasil se nós não tivermos uma política de mudança, de resgate dos nossos jovens e de incluí-los num mercado de trabalho novo que está pela frente. Pode continuar construindo presídio, porque vai ser sempre insuficiente.
Agora, o problema segue, né? Eu tenho uma questão sobre isso. Uma vez eu fui numa reunião, que estavam envolvidos vários expoentes do setor público, e para dar solução a essa questão, e eu falei que eu tinha uma proposta de chegar nos jovens carentes e oferecer cursos de programação de computador, que seria a mesma profissão de Bill Gates e Steve Jobs. Uhum. Sabe o que que os educadores todos me disseram? Que eu estava querendo adestrar jovens como animais. E sabe qual era a proposta que eles tinham? Chamaram, aqui está o doutor falando que é um médico. Era o programa de reciclagem de material seletivo, o nome de príncipe. Eu falei, mas isso lá na vila é ser lixeiro. Eu falei, então é isso que vocês propõem. O que eu estou oferecendo, que é dar curso de programação, é adestrar, não é educar. E vocês chamam o programa de educação para catar lixo. Eu falei, é por isso que o pessoal pega e fica com raiva se assaltando. Isso aqui em Porto Alegre. Aí eu falei, eu não frequento mais porque não faz sentido eu gastar meu tempo com esse pensamento de vocês. E é por isso que eu vou entrar agora no meu carro e tenho que andar com os vidros fechados, porque esses jovens ficam revoltados. Exato. Então, mesmo que tu falaste, a nossa sociedade, quando tem seus filhos que não prestam para nada por essa péssima educação, consegue se valorizar deixando os outros numa desgraça. E isso é fato, é coisa do tipo de Brasil, que a gente, nós somos uma república, mas parece uma monarquia, porque quem consegue se dar bem pensa que está numa outra casta, que quem tem casta é a Índia, e tu mantém os outros lá embaixo com esse tipo de situação. Eu fiquei horrorizado, porque vê se pode, adestrar jovens dá o mesmo curso de Steve Jobs e Bill Gates.
Não, é a falta de percepção, né, de sensibilidade, inclusive de educação, né, de ter a compreensão de que, na verdade, a gente teria que abrir um pouco mais esse diálogo, né, e soltar a resistência. Tem uma tendência aqui no Rio Grande do Sul também, né, a gente se prende muito a alguns preceitos, alguns conceitos, e não quer mudança, e não quer mudar. E ao invés de puxar para cima, se leva para baixo, ou se permanece, né, embaixo. A questão dessa, da educação, eu passei por algumas experiências parecidas, Serrano. Quando foi a capacitação de moradores de rua, também a gente teve muita dificuldade de fazer. Parceria, às vezes, não querendo fazer crítica, mas assim, parceria, às vezes, com pessoas da área da educação, mas que não tinha uma compreensão. Na verdade, a gente tem que tentar explicar para que haja compreensão de que algumas sugestões de parcerias, até com a iniciativa privada, e eu tive essa experiência contigo, a gente teve uma parceria no Unipoa, lembra? Elas são importantes, né? Aí permeia um pouco por isso. Acho que o caso do Porto passou por isso também, né? Porque as parcerias, quando tu envolve o setor privado, a nossa burocracia, ela ainda fica maior. Nós temos mais ainda dificuldade de fazer uma PPP, por exemplo, né, no Estado. Então, eu acho que é bem complicado esse assunto. Né? Mas nem tudo é ruim, né? Vamos lá. Eu acho que também tem um lado bom da juventude. Aí eu vou a favor das minhas, assim, né? Eles, na verdade, têm as informações mais disponíveis. Né? Talvez a dificuldade seja assim, fazer um filtro de quais são as informações. Não que isso vá substituir o colégio, mas elas, na verdade, elas têm essa disponibilidade que nós não tínhamos na época. De uma certa forma, isso traz uma liberdade, né? Em que elas vão escolhendo o próprio caminho, quando elas escolhem o que enxergar dentro de um Google, o que, né? Claro que sempre com orientação. O ideal era que isso fosse feito dentro das escolas, né? Se apropriar da área de tecnologia dentro das escolas através de uma outra metodologia que inclusive poderia estar sendo feita através do design thinking. O SOL, tá? Só, eu vou te passar a palavra. O SOL, que é o sistema online que foi desenvolvido ali pela secretaria da secretária Ana Pellini, ele envolveu, inclusive com a presença da Ana, oficinas de design thinking. Ana, para ti, só ter uma ideia, na verdade nada mais é, claro, existe uma metodologia, né? Nos nossos posts lá, criando todo o processo de licenciamento, a gente tem um laboratório de inovação dentro da Procergs, onde a gente utiliza exatamente para isso, né? Cada um dos nossos clientes, que a gente chama, que na verdade são os parceiros do governo, né, tem os seus projetos desenvolvidos, pelo menos o start a gente está ali, muitas vezes na sala de inovação, utilizando essa ferramenta. Não sei se tu na tua companhia. Gente, a gente terminou esse segundo bloco e já voltamos com mais notícias no hashtag inovação. Obrigada.
Alô, amor, tu lembra como faz pra realizar aquela ocorrência online de acidente de trânsito sem feridos?
Claro, amor, é bem fácil. Basta entrar no site www.delegaciaonline.rs.gov.br e clicar na opção desejada. Peraí, mas você não tava com o meu carro?
Depois eu te ligo.
Delegacia Online, muito mais simplicidade na abertura de ocorrências. Acesse o site e conheça o serviço. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do estado, todos pelo Rio Grande.
A gente está aqui com o Daniel Sperbi, o Edgar Serrano e a secretária Ana Pellini, secretária do Meio Ambiente. A gente estava numa discussão acirrada aqui sobre educação. Na verdade, a educação é um assunto que todo mundo gosta de falar e a gente tem as suas opiniões, né? É um assunto muito delicado, ele envolve uma série de organizações, é muito difícil, não é fácil. Mas, enfim, eu acho que tudo que a gente pode dar de contribuição, de opiniões, né? Todos aqui, pessoas que estão acostumadas e têm a percepção dessa área, eu acho que é válido, né? A gente estava falando um pouco da importância da educação, de que forma que isso hoje afeta os jovens, né? E, bom, e aí a gente tem a educação criativa, né, Daniel? Explica um pouquinho para nós o que é a educação criativa. De novo, vamos lá.
Então, quando a gente fala em uma formação mais tradicional, né, a gente fala desse binômio das grandes, né, da área das...
Né?
Isso, ciências e humanas, né? A gente tem essa formação predominante. Isso, de maneira geral, se a gente vai entrar numa questão aí de tipos de colonização, exploração ou povoamento, a gente vai entender por que que nós também não nos desenvolvemos como deveríamos enquanto, né, povo, enquanto capacidade criativa. Por outro lado, desenvolver essa capacidade hoje, eu considero ela fundamental, crucial para geração, resolução de problemas complexos, porque esses problemas que nós conversamos aqui não são de simples solução, são problemas que necessitam uma visão sistêmica e não é nem multidisciplinar, chega a ser transdisciplinar. Novas áreas começam a emergir da solução desses problemas, não é algo fácil. E acredito sim, piamente, que desenvolver a educação criativa é uma das formas de formar esses jovens que estão sendo formados para operar com uma tecnologia que não foi inventada ainda e resolver problemas que muitas vezes nem se manifestaram, que a gente nem sabe que são problemas ainda. Mas a gente tem que formar esse jovem para isso. E eu acredito que sim, essas capacidades cognitivas que estão sendo desenvolvidas hoje com os games e com essa nova abordagem, com as hipermídias, por outro lado, também traz um arcabouço novo de inteligência sendo desenvolvida. E essa é a luz no fim do túnel e não é o trem.
De games, né, para a educação, para a área da
Perfeito.
Saúde.
É uma
ferramenta, não sei se dá para dizer que é ferramenta. Games, na verdade, é um nicho de negócios, né?
Perfeito.
Que faz parte da educação, da economia criativa, parte da economia criativa. É muito bacana.
Mas até no mestrado
isso.
Tem jogos de negócios, tu simula situações e aprende muito ali.
Exato.
Sem precisar quebrar uma empresa, tu pode ver as consequências. Mas é verdade, tu vê as consequências de um ato de gestão.
As simulações.
Simulações, sim, que ele não fica só na brincadeira, fica também coisas sérias.
Exato,
né?
É verdade.
No Unilassalle nós temos a área de educação, são quatro áreas, né? A gente tem a área de gestão e negócios, inovação e tecnologia, saúde, qualidade de vida e educação e cultura. Dentro da educação e cultura nós temos desenvolvido essa abordagem mais ludificada, mais de gamificação, também no intuito de formar um professor capaz de dialogar com essa nova geração, entendendo que essas hipermídias, as próprias HQs, as histórias em quadrinhos, a cultura pop, né? Ou seja, o que está por trás de um personagem, né? de um desenho animado, ou seja, quanto de antropologia, de sociologia está por trás daquilo ali. Então, é uma forma também, uma estratégia também de colocar um assunto denso, muitas vezes de difícil assimilação, dentro de uma roupagem a qual ele conversa, a qual ele inclusive entende,
né?
Muitas
compreende.
Vezes mais do que o próprio professor em determinado segmento
geração,
de abordagem.
Parece o funcionamento.
E a educação criativa faz justamente isso, né? Ela é capaz de gerar novas abordagens, novos cenários, coisa que o pensamento lógico matemático não é capaz de fazer. Ele trabalha com a lógica declarativa. A ciência nos provou isso. É a questão indutiva e dedutiva. A ciência se consolidou. É a dedução e a indução, né? Agora, o design trabalha como um terceiro segmento, um terceiro mindset, que é o pensamento abdutivo, a lógica do que poderia vir a ser,
abdutivo,
que é o desenho de cenários, né?
O que poderia ser.
Isso, que é o projeto de cenários, ou seja, nem indutivo, nem dedutivo, né? Essa lógica que a gente chama, essas duas de declarativa, ou seja, indutivo e dedutivo, mas tem um terceiro, que é o abdutivo, que é o que poderia vir a ser, o desenho de cenários.
Muito legal. É fascinante
essa
tua
área. É onde a criatividade emerge, né?
É, ela é muito fascinante essa tua área. E, Serrano, eu fiquei curiosa aqui, DBC. Na DBC, vocês têm esse tipo de ferramenta? Como é que funciona ali na tua empresa? Ferramentas de desenvolvimento?
Sim, as ferramentas de desenvolvimento, todas são as de mercado que a gente precisa para desenvolver. Como empresa de serviço, nós somos orientados a mercado, a gente precisa seguir o que compram, né? A gente não pode estar, não que tu não esteja à frente, tu está estudando para saber o que o mercado vai certo. Comprar, mas na execução diária é o que o mercado compra. Uma empresa de serviços faz isso. E sim, tudo precisa de ferramenta, e a parte de design thinking que tu falaste, ela é bastante importante. Porque aí tu revisa os teus modelos e tu passa a ouvir mais o teu cliente e todos os envolvidos, na verdade, né? E aí tu fica muito mais assertivo. Isso é uma revolução que vem acontecendo. Agora, é estranho, é quase o que... É um nome novo para uma coisa que já se fazia no passado. E quando a gente fala em sucesso no início, né? E quando a gente fala assim, ó, agora vem os jovens, eu quero trabalhar com Scrum e quero trabalhar com métodos ágeis. É isso que todo mundo vai falar. Quando eu comecei a desenvolver programação lá, quando nós éramos colegas de faculdade, era assim. Tu sentava perto das pessoas e tu desenvolvia para ser mais ágil. Depois afastaram as pessoas, ficavam tão longe que quando tu ia entregar o projeto, não foi nada disso que eu pedi. E aí que começou a dar problema. Então agora a gente passa a fazer como era no passado. E as empresas começam a ter a seguinte característica. Antes todos exigiam que os teus profissionais ficassem na tua empresa. Agora eles chegam lá, numa segunda-feira, passam a semana dentro da sede das empresas onde eles estão desenvolvendo os sistemas e voltam de vez em quando para dar um oi. Fica vazio, o pessoal chega, como se fossem essas equipes de vendas. Os caras chegam e saem com seus notebooks e ficam sentando próximo. É uma mudança que teve, mas para melhor.
Isso funciona bem.
Funcionou bem porque não tem mais dinheiro para errar. Então as pessoas, se dá um erro, tu corrige. É, porque todo dia tu tá olhando. Mas por que a coisa... Acho que tá ficando torto esse teu software. Realmente não tá bom. Tu já ajusta. Quando tu chegava para entregar, dava um susto. Não era nada disso. E aí vamos pro papel. Não, mas olha só, a especificação foi isso que tu pediste. E até podia ser, cometia esse equívoco. Só que depois que tu pegou um caminho torto, vai muito longe, o custo é muito alto. Então a gente começa a modernizar, mas não, na verdade, a voltar a fazer o que tu fazia no passado com outro nome.
O planejamento e o desenvolvimento das soluções, por exemplo, ele demorava muito tempo, né? Hoje, por exemplo, métodos ágeis, tu simplifica isso, né? Sim, tu vai apresentando aos poucos. Eu acho que a Ana tem essa experiência bem, porque o Sol, ele foi desenvolvido dessa forma. Vai apresentando aos poucos a ferramenta para ver. Tem correções? Não. Agora apresenta de novo para o cliente. Tem correções? A gente trabalha bastante dessa forma lá, né? O que evita o desperdício, né? E deixa mais ágil.
E outra, a pessoa que está participando do projeto, não só que está executando, ela pode também ir melhorando, tendo ideias novas que podem ser implementadas. Porque senão ela tem que fazer uma fotografia de tudo que ela quer hoje, mas as coisas vão mudando e ela diz, agora tu já não pode mais perder essa oportunidade.
Exato.
Então assim,
já
se
foi um custo, já foi agregado.
E aí muitas vezes ela quer fazer melhor, ou ela aprendeu com o processo e ela já não pode usar o aprendizado, porque ambos vão aprendendo, né? Em tese, se tu fosse reconstruir o mesmo software de novo, tu faria ele melhor e sempre melhor, que essa é a inovação contínua, não é disruptiva, mas é. Então esses formatos e o design thinking, ele funciona muito bem hoje, e com esses métodos ágeis, tem sido uma revolução, só que precisa de pessoas que pensem.
Isso. A tua empresa já tem bastante tempo, né?
Esse ano completa 23 anos.
É, então, na verdade, existe uma evolução. Porque para se manter no mercado tanto tempo, né? A gente tem aqui... A Ana sabe do que eu estou falando. As empresas abrem e fecham muito rapidamente.
A cada 2 anos tu te reinventa.
Então, tu tem que se reinventar.
Isso.
Tem que se reinventar muito para poder permanecer no mercado, né? Eu acho que ainda mais nesse mercado, né? De tecnologia, que é um mercado tão dinâmico, né?
Tem que estar conectado. Muitas vezes, por exemplo, participar de um programa como esse, tu podia estar na empresa, mas a gente aprende tanto e tu te mantém atualizado. Isso é fundamental. Às vezes tu fica muito tempo dentro da empresa, tu acaba ficando fechado, e aí quando tu vê o mundo mudou, e aí tu quebrou. É verdade.
A tua participação no CEPROGS também, né? Tu teve bastante envolvido com outras atividades que não... Era uma forma também da gente estar se mantendo sempre bem informado, né? Com o networking em dia, poder estar correspondendo às expectativas também da tua classe, né?
Claro. O que aconteceu? Eu me dividi com os sócios, então...
Explica o que é o CEPROGS aqui para o pessoal.
Bom, o CEPROGS é o sindicato patronal das empresas de TI e que eu fui presidente durante 6 anos, tem o objetivo de defender as empresas no sentido de o que precisa de legislação, o que pode melhorar ou o que vai mudar, e especialmente fazer as convenções coletivas de trabalho. Uhum. São coisas que o Brasil exige ainda, é um país que mantém essas estruturas que já deixou de existir em outros países, e que quando a gente fala no exterior parece assim, ah, mas isso ainda existe. Sim, existe, e se ninguém fizer essa parte, simplesmente o equilíbrio entre laboral e patronal, ele não ocorre e aí fecha as empresas.
Mas e me diz uma coisa, e essa questão da legislação do Uber, vocês se viram envolvidos com isso também? Não?
Ah, todas as entidades participaram disso em algum sentido. Agora que eu estou na Federação Nacional, também, o que que a gente...
Qual é o posicionamento de vocês?
Não, é que essas inovações... É que assim, ó, essas inovações elas vêm para ficar e o Brasil... sustentado por leis muito antigas, fica um gap muito grande. A gente não consegue encaixá-las. E aí que via o ano passado o Fortunato deles, que entrem, eu vou persegui-los, eu vou fazer, parecia caça às bruxas, parecia um inquisitor. Chegava a dar vergonha de ver o prefeito falar desse tipo de ataque à inovação. Uhum. Por quê? Porque na cabeça dele só podia ser concessão de táxi. Sim. Mas o mundo vem mudando e o Brasil tão antigo, e é natural, quanto mais velha for a pessoa, em geral, não necessariamente, ela fica, acha aquilo considera um absurdo. E quanto mais burocrata, então, ele quer saber onde é que está na página tal que permitiu que isso para ele. E isso impede, evidente, a inovação. Tu vê, se imagina se um jovem poderia desenvolver o Uber. Se ele chegasse, eu quero dizer, mas como? Isso vai contra a legislação, não permite táxi. Ele não ia pensar no Brasil. Airbnb, como é que vai ficar o sindicato dos moveleiros, disso ou das imobiliárias? Não pode também, porque senão os hotéis, como é que tu vai pagar as taxas? Não iam criar aqui o Airbnb. Esse
o
tipo
Airbnb, para quem está nos ouvindo, na verdade são casas, né, que se aluga. Casas de pessoas, eu posso lá alugar a minha casa, deixar à disposição online.
E tu pode pegar um quarto que tu tenhas e colocar à disposição. É. E a tua casa, aquele quarto, tu está alugando por um dia, por uma semana.
É. Isso através de um site, né?
Então... Sim, então qualquer um tem acesso. É muito rápido.
Eu até vou dar um depoimento. Eu fui para o Marrocos na COP22 e fiquei no quarto de uma família. E foi maravilhoso. Olha só, foi muito, né? muito melhor do que se eu tivesse ido para um hotel aqui em Marrocos.
Mas que
eles são 5 dentro do mercado da Medina.
Sentiu a cultura local da Medina, casa de alguém.
Da família, nos recebeu maravilhosamente bem. E, enfim, foi toda uma vivência que jamais eu teria tido num hotel.
Sim, tu vê, no Marrocos isso, tem isso. Agora, Porto Alegre, por exemplo, gostaria de impedir. Não tem como impedir.
Mas Porto Alegre existe.
Sim, não, isso é mundial. Ah. Mas por que fica difícil? Porque quando tu faz na parte doméstica, é quase impossível de tu controlar. Mas daqui a pouco o pessoal quer saber, mas como é que nós vamos fazer para que pague os impostos? Então modernize a forma de fazer. Isso também se quer, porque acho que os estados precisam ter arrecadação de impostos para poder se sustentar. Mas aí tu não pode impedir um aplicativo como este. É a mesma coisa o Uber.
As pessoas têm que acompanhar a evolução da tecnologia, não adianta, né? Estão disponíveis, isso aí é uma coisa que é inevitável, né?
E se o Brasil não está melhor, se o Brasil não tem mais empregos e se o Brasil não tem mais riqueza para distribuir, é porque a nossa estrutura tributária e trabalhista ela está muito antiga. Ela é antiga. E os que defendem, eles começam a falar, porque em 1943, porque em 1900, os fundamentos, eles têm quase 100 anos. É evidente, nós estamos falando em século XXI, século do pensamento. Aí a gente quer criatividade, quer que os robôs, tanto sejam eles de software quanto de máquina, como falou bem o Daniel, eles começam a executar atividades e aí fica a parte da criatividade para o ser humano. Mas o Brasil ainda quer garantir que o cobrador tenha o seu, que os ônibus tenham um cobrador para que não seja automático. É claro que a gente não quer o desemprego dessas pessoas, mas qual é a política pública para evitar isso? A gente falava antes de começar o programa, em 1982, a empresa Sudeste ia acabar com os cobradores de ônibus. Passaram-se 35 anos e ainda tem a mesma polêmica. Isso não sei que prefeito era na época, em 82, eu não lembro. Então, agora, quando o Marquesan fala isso, volta a mesma polêmica que eu assistia quando era criança. O que é que nós vamos fazer com essas pessoas? Nada foi feito em 35 anos para que tirasse eles desse tipo de trabalho e desse outras funções. Então, o Brasil está tão atrasado, mas é o ano de mudança. De falar de coisas boas, é o ano que todo mundo diz, vai mudar. E tem que ser para melhor, porque o Brasil não tem mais gordura para queimar. Tem que melhorar. Vai ter que dar uma abertura na questão trabalhista para que as pessoas possam contratar, para que as pequenas empresas tenham coragem de contratar. Essa é a questão. Tem pessoas diminuindo o seu negócio para evitar o risco trabalhista que vai quebrar o seu negócio. Isso não pode. As pessoas terem medo de contratar uma pessoa, porque daí tu tem um exército de pessoas esperando para fazer serviço. É o Ministério Público do Trabalho que quer lá saber, é o juiz, é tanta gente, a pessoa estava simplesmente dando um emprego.
Agora tu estava falando há pouco, né, da questão de Minas Gerais, né? Que teve uma questão trabalhista com o Uber?
Sim, a Uber teve um juiz em Minas Gerais. Sim, que ele deu um ganho de causa para um pedido de um motorista do Uber. Então, ele criou vínculo trabalhista com a Uber. E eu vim de Uber e vim comentando isso com o motorista. Ele disse, isso é um absurdo, isso é ridículo. Tanto que entre os nossos grupos do Uber, entram pessoas, vamos fundar um sindicato para então a gente para fazer greve. Daí ele diz assim, mas greve de quê se nós somos os donos do próprio carro? Como é que eles vão fazer greve?
Pois
então, realmente o Brasil está muito atrasado nesse sentido.
Não, isso chega a ser engraçado, né? Mas não adianta. Eu acho que também tem uma outra questão importante, que é a questão dos nossos legisladores. Na verdade, a gente está falando um pouco muito das leis, que elas, a gente não consegue renovar as leis, fazer com que elas acompanhem a evolução, enfim, do mundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente carece, né, de bons políticos e boas representantes, né? Embora a gente se esforce a cada eleição, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu faço questão de votar de forma consciente, né? Mas, por alguma razão, nem sempre a gente consegue acertar. Então, eu também tenho a percepção, e aí é uma opinião pessoal, aliás, todo mundo aqui está dando suas opiniões pessoais, né? De que a escolha dos jovens hoje, a escolha política, ela também, ela é carente, ela está menor. Ninguém hoje, as pessoas mais qualificadas, isso não é uma regra, tá? Isso é assim, de forma geral, elas não têm mais tanto interesse por ser. E aí a gente vê que, assim, faltam os políticos que nos representam, essa tua ideia que tu está falando, como tu pensa, né? De que forma que a gente vai passar para os legisladores? Vocês não precisam responder. Mas é uma pergunta que eu coloco, né? Eu gostaria de ter mais representantes que pudessem me ouvir. Né? Eu acho que essa é uma questão importante. Gente, eu infelizmente estou encerrando o programa. Então eu vou passar a palavra para todos vocês três, dizer assim que eu gostaria de conversar um pouco mais sobre todos esses assuntos e poder estar me aprofundando neles, mas a gente tem pouco tempo, né? E são três pessoas que têm uma expertise muito grande. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de vocês três e vou passar a palavra para o Serrano, para a Ana, e para o Daniel, para fazer um encerramento, talvez passar uma mensagem para o pessoal aqui que nos ouve. Obrigada, Serrano.
Obrigado. Bem, eu gostaria de dizer, representando a Federação Nacional das Empresas de TI, que congrega todos os sindicatos patronais do Brasil, que a gente só existe quando federação e como sindicatos patronais, porque existe o laboral. Mas na tecnologia da informação, onde as pessoas não são hipossuficientes, ou seja, elas podem, elas entendem, elas têm graduação, pós-graduação, não haveria necessidade da gente ter essa briga entre capital e trabalho no nosso setor, principalmente, assim como nas engenharias. Não haveria necessidade. Compreendo que alguns trabalhos braçais ainda seja bastante importante que isso exista, que de alguma forma regule, mas a gente já poderia estar muito mais leve e as associações poderiam ser empresariais no sentido de se unir por diversos motivos, mas não por força de lei, deixando o Estado mais ágil, não haveria necessidade, como é nos Estados Unidos e na Europa. Não precisa para esse tipo de profissão. Então, a gente só está existindo quanto federação porque tem uma outra paritária do outro lado que a gente precisa se contrapor. Mas não há mais necessidade no Brasil de hoje.
Certo.
Muito obrigado.
Obrigada, Edgar. Bom te ver aqui. Secretária Ana Pellini.
Bom, eu queria dizer que o sistema de proteção ambiental, ele é conhecido pela burocracia, pela demora, enfim, por uma série de transtornos que ele traz para a vida do cidadão. Mas tirando isso, e aos poucos isso vai desaparecendo com o uso da tecnologia, é difícil, mas com a modernização das regras, resta a causa, que é muito bonita. Defender o meio ambiente é uma coisa que é dever de todos, pobres, ricos, velhos, novos, e nós só vamos ter um futuro se a gente caminhar nessa direção. Então, vamos esquecer a cor do gato, vamos pensar que o gato tem que comer o rato, ou seja, nós temos que proteger esse planeta que nós temos aqui, porque o outro nós não temos para nos mudarmos. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todo mundo.
Muito bem falado. Obrigada, Ana. Daniel, por favor.
Então, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar trazendo, né, esse tema aí, a questão da educação criativa, como grande insumo, né, como grande insumo para a geração da inovação, seja qual for, né, seja para a questão ambiental, seja para a questão tecnológica, enfim, para que a gente possa cada vez mais atentarmos, né, para a formação de um jovem consciente, capaz criativamente, combater essa política da aversão ao erro. Errar é importante, faz parte do aprendizado, nós aprendemos, desenvolvemos dessa forma, né? E é importante errar no momento certo, em que é o início, onde é barato, né, para fins de tecnologia, de modelagens de negócio, e que a gente possa continuar com essa expectativa e com essa esperança, sim, né? A gente tem que acabar o programa, acho que nessa vibe, né? Nessa vibe de otimismo, de que essa nova geração, conduzida de uma maneira correta e com uma reforma também, né, em termos de legislação, mas também educacional. Eu acho que congregamos aqui de que a educação é a causa raiz, né? Investir em educação acaba sendo a causa raiz dos nossos problemas, né? Então, que a gente possa criar esse terceiro eixo, e além das ciências e das humanas, que a gente possa tratar o design com carinho também, né, nas nossas escolas.
Muito bem, gente. Muito obrigada para vocês três. Até o próximo Hashtag Inovação. Até mais, gente. Obrigada, valeu.
Hashtag Inovação, um programa da Procergs, em parceria com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.